Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente sabe uma coisa, né? O que dá? A eco-ansiedade ou ansiedade climática, né? Que tem esses dois nomes que é usado. Fizeram um estudo grande em Washington sobre isso, né? O que estava acontecendo com as pessoas quando elas têm esse medo do clima, sabe? É um medo do clima. Então, esse medo do clima, ele dá com essa sensação de desesperança, de que, puxa, eu estou no meio de algo que não tenho controle e que pode me atingir ou atingir algumas pessoas que eu gosto há pouco tempo. Dá uma vontade, muitas vezes, de que eu não preciso sair de casa, que nada tem sentido mais na vida, sabe? Ela começa a entrar em processos depressivos muito grandes. E eu falo demais aqui sobre a baixa de energia que isso causa, que vai gerando pra gente, né, os cinco, né, principais, o medo, sabe, medo muito grande de acontecer, pessoas que têm pânico, por exemplo, de andar estrada, de cair barreira, de qualquer chuvinha já ficar em pânico, de secas, sabe, tem medo do clima, né, ansiedade do clima que é dado pra gente mesmo. Medo, a raiva muito grande, sabe? A raiva da frustração de não conseguir fazer nada. Então essa raiva, a gente vê isso também nas redes, em alguns lugares, tentando achar culpados, sabe? Quem fulano fez isso, quem fulano, aquela coisa que se, né, que fica voltando ao passado, se acontecesse tal coisa, se tivesse feito tal coisa, se não teria, a gente não sabe, né? Porque devido à dimensão de uma tragédia dessa, a gente não sabe nem se as contenções que eram feitas se dariam conta. Né? Mas uma coisa é olhar assim, o que nós podemos fazer a partir de agora, né? Mas essa, quando nós entramos na energia da raiva, nós tentamos buscar lá atrás, sabe, culpados disso, para gerar mais ódio, mais raiva e se alimentando dessa raiva. A tristeza que é dado, que é uma coisa que é sem saída, né? Então assim, a gente olha para aquelas cidades destruídas e pensamos assim, puxa, como não tem como reconstruir aquilo de novo, né? Aí pensamento que vem, né? Não tem como nada fazer, o que vai ser daquele pessoal e se acontecer comigo, e aí a coisa vai embora, né?
Uhum.
A tristeza, ela vem também com uma sensação de culpa, sabe? Puxa, eu tô aqui tomando meu banho quentinho, tem gente que não tá tomando banho. Puxa, eu tô sentindo isso, né? Eu tenho cobertor, tenho cama para dormir, e tem pessoas que não tem, né? E aí vai. E aí, claro que a gente, disso tudo, a gente começa com os isolamentos e tudo mais. Você sabe que tem uma estatística, Marta? Que cada 1% que aumenta a temperatura global, aumenta o índice de suicídio pela mesma proporção?
Não, acredito.
É?
Acredito.
É completamente ligado. Então nós passamos assim, existe uma interferência humana no clima, óbvio que tem. Não tem isso, não adianta ter negacionista dizendo que não, mas óbvio que tem. Nós estamos precisando, e talvez essas emergências venham para a gente falar, cara, já está acontecendo, temos que correr atrás desse prejuízo, certo? E sabemos que nós vamos ter refugiados de climas, como nós já estamos tendo no Brasil, não só de seca, como de chuvas, de enchentes, né? Se a cada
Eu não consegui preparar, gente, até assim, o Djalma sabe, né, que eu sou super CDF, né, CDF. Eu sempre preparo, mas dessa vez com a campanha eu realmente não consegui. Mas quando eu trabalhava, eu tinha ONG lá de migrantes refugiados, tinha saído um estudo em 2016 do Acnur, que é a agência da ONU responsável por migração e refúgio, que ela lançou esse estudo em 2016 dizendo números de refugiados do clima. Eu não lembro qual é o número, mas é assim, é absurdo. Sim. É absurdo. Então a gente já está vendo que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas cidades elas não vão existir mais. Uhum. Então essas pessoas elas vão ter que se deslocar para um outro local. Então tem que ter políticas públicas para essa movimentação de pessoas, né? Exato. Porque como é que um outro município vai receber milhares de pessoas, né? Então tem que ter uma mudança. Só que isso é um movimento, é mundial. Isso está acontecendo no mundo todo. Isso é muito triste.
É porque quando a gente falava de refugiado de clima antes, né? Se falava assim em Bangladesh, a possibilidade de Bangladesh subir. E não, são coisas que vão acontecer no mundo inteiro, estão acontecendo no mundo inteiro, né? Então, claro, que subindo o nível do mar, tendo mais questões de chuvas, que é uma coisa natural, aumentando o calor do oceano, vai aumentar mais nuvem, vai chover mais, né? A gente vai ter uma série, milhares de pessoas tendo que começar suas vidas em outros lugares mais seguros, né? E as cidades, elas têm que estar bem estruturadas para isso, tem que ter um planejamento legal para isso, né? Dentro do nosso país mesmo e dentro dos outros países, porque isso vai acontecer para muita gente. Só que nós temos uma capacidade humana fantástica, sabe? De adaptarmos e de conseguirmos vencer essas demandas. Entende? Talvez agora cada vez mais a gente precisa de cientistas, como precisamos na Covid. Precisamos de cientistas, precisamos de pensadores, precisamos de pessoas que tenham ideias e criatividade para criar novas situações melhores para a gente. E é possível isso. E é possível reverter essa questão do clima? Talvez seja, né? Vai precisar de uma mudança mundial, mas precisamos, temos a possibilidade disso acontecer. E uma forma da gente diminuir um pouco esses medos, essas ansiedades, é, em primeiro lugar, diminuir essa questão de tanta notícia ruim, né? Nós tivemos isso na Covid também, era aquela notícia de mortos o dia inteiro, sofrimento, 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 e levava as pessoas num nível de ansiedade altíssimo, né? E também nível de doença, porque isso afeta a nossa mente de uma maneira assustadora e dá sequelas por anos a fios. Então, uma das coisas que temos que fazer é tentar diminuir essa quantidade de notícias ruins, sabe? E tem outros fatores que nós vamos falar aí daqui a pouco, sabe? De como que você pode mitigar esse tipo de coisa, sabe? Diminuir isso. Mas, Marta, me fala mais um pouquinho aí, antes da gente pedir o intervalo. O que é que vocês estão precisando, além de mão de obra aí?
Então, eu vou mostrar de novo, porque enquanto eu estava falando, a Liege foi passando aqui atrás e só trazendo sacola. Quando eu olhei, só avisando, esse é um dos pontos, né? A semana que vem a gente não vai arrecadar aqui, o caminhão vai sair uma vez por semana para os locais que a gente pedir para ele ir. Então é muito bacana essa pessoa que se colocou à disposição, depois eu vejo se eu posso divulgar ou não. Uhum. Mas então vai sair para os locais. Só que as pessoas estão doando muita roupa, precisa, mas olha aqui. Ah, não, Djalma, depois você
vai gravar. Eu não consigo ver, mas eu vejo o pessoal que está no Facebook, consegue ver.
Consegue ver. É roupa que não acaba mais. O que a gente está precisando? Como eu falei, é roupa plus size, precisa de mais. Produto de limpeza, a gente precisa bastante, produto de limpeza. E eu estava falando, não sei quem que me falou, que eu conversei com tanta gente ontem de lá, e falou, Marta, as crianças estão pedindo leite com Nescau. Ai, Djalma, até doeu o coração. Eu falei assim, gente, vamos conseguir leite, vamos conseguir Nescau, vamos mandar para essas crianças, né? Vamos mandar leitinho, um achocolatado, para poder fazer, porque assim, para mandar para os abrigos, porque uma coisa muito bacana é que em decorrência dos assédios, né, você coloca muita gente junto, misturado em áreas, né? Começaram a haver muitos assédios, então o que que acontece? Fizeram abrigos para mulheres e crianças. E esses abrigos, então a gente quer levar para as crianças, quer levar as roupas. O Djalma não está vendo, mas eu estou sentada no chão, porque eu não tenho onde sentar. Então, por isso que eu ponho a perna para lá, começo a perna para cá. Mas então a gente vai levar doações específicas. Então, fralda, né? Absorvente, por favor, porque daí se a gente não conseguir, as calcinhas não estão secando. Então, absorvente, principalmente aquele fininho, aquele que é de uso diário, porque daí as mulheres colocam o absorvente na calcinha, pelo menos. Então, a gente precisa de absorvente, fralda geriátrica, porque também tem as senhoras que estão nesse abrigo. Sim. E muitas delas usam fralda. Então, pensar nessas situações mais específicas, sabe? Porque roupa a gente agora tem bastante cobertor, porque está muito, muito frio lá e vai ficar mais frio. Então, a gente precisa de cobertor, tanto para os humanos quanto para os cachorrinhos. Tem aquele cobertor corta-febre, super bacana. Vamos mandar, assim, é o que a gente está precisando. E comida, eu acho que é assim, a gente vai ficar 3, 4 meses mandando comida para eles, né?
É isso aí. Então, beleza. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos dar um intervalo agora. E daqui a pouco nós voltamos, tá? E vamos falar um pouquinho mais de como você diminuir essa ansiedade, como você olhar isso. E eu não digo necessariamente de ver a positividade disso, que agora é impossível. Mas a gente tem uma capacidade de transformação tamanha que a gente pode trazer essa força e nos sentirmos úteis em relação a isso, ao invés de sentirmos derrotados. Tá bom? Então daqui a pouco nós voltamos.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Um cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel, pura energia.
A cultura continua fazendo arte e em 2024 entra com tudo no esporte. E para abrir esta nova fase com chave de ouro, sábado, dia 18 de maio, às 18 horas, a equipe de esportes da Rádio Cultura, sob o comando de Eliseu Bittencourt, entra em campo para levar até você mais uma super rodada do Campeonato Brasileiro. Direto do Ceará, Fortaleza e Atlético Paranaense. Narração, Eliseu Bittencourt, o narrador da galera. Comentários, Whitney Spire e Lourival Júnior. Reportagens, Gustavo Bartos e Rafael Hartmann. Técnico de externa, Alisson Esteves. E na mesa central, Jonas Moreno. Futebol e emoção é no canal do Viteco e aqui na Rádio Cultura AM 930.
Aqui, os algoritmos não têm voz. Rádio Cultura, o conteúdo mais livre de todos.
1:36.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Estamos voltando agora nessa segunda parte do nosso programa. Com o tema de hoje é eco-ansiedade ou ansiedade climática, né? Você já teve isso? Com as notícias que estão passando, você já teve essa angústia toda? Então nós estamos voltando aí. Marta, tá aí? A Marta tá lá no abrigo e ela tá no intervalo ainda. Então daqui a pouco ela entra. Tá? Então nós estamos falando assim, né? Como eu estava vendo, quem entrou agora, nós estamos falando que essas...
Voltei, estou aqui. Te ouvindo.
Beleza, então só estou repetindo aqui um pouquinho do programa anterior, né? A gente está trazendo uma ideia de que como essas notícias ruins nos afetam e afetam a nossa capacidade mental mesmo. Não seja ser uma doença mental, mas afeta profundamente os nossos sentimentos, principalmente o sentimento de desesperança, que é o pior sentimento que nós podemos ter nesse momento. Então, o que acontece? O que a gente podia fazer com isso? Né, Jonas? Você tem passado por isso também, Jonas? Essa quantidade de notícia?
Ah, com certeza, né?
Não é?
É. Isso é realmente... deixa você... sei lá, né? É, a ansiedade é um problema que atinge a humanidade quase que no geral, né?
No geral.
É hoje,
medo, né?
Medo, ansiedade. Porque você vê muita... essas previsões que o pessoal aí também coloca na internet, né? Desde a antiguidade até agora os novos videntes, só te deixando... Por isso que eu, quando saio de casa, eu evito ligar o rádio. Em certas emissoras que começam a colocar aquela coisa de os crimes da cidade.
Deus.
Isso me faz um mal terrível, né?
Exato.
Então eu já evito isso.
Então, exatamente isso, Jonas, sabe? Você sabe que eu vi videntes falando, videntes mesmo, né? Falando assim, que viu nas cartas da tragédia, aí manda as pessoas orarem muito, rezem muito, porque eu vejo, sabe? Aquilo vai gerando pra gente um nível de medo muito grande. E as notícias dos jornais, eles mostram também essa capacidade daquilo que pode acontecer de pior. Claro que isso segura a notícia. Né? Existe um meio jornalístico para isso, que para segurar essa notícia. Então mostra assim o quanto que o rio vai subir, o quanto que foi destruído, o quanto que, né, números e números e números e números, e aquilo vai gerando para a gente uma sensação de impotência gigantesca, sabe? Porque nós não podemos fazer muitas coisas, mas podemos fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? O que, que a gente pode fazer? Sim. Né? A gente pode doar, né? A gente pode fazer participação. Isso é uma das coisas que ajuda muito nessa sensação da ansiedade, sabe, Marta? Quando você se põe útil, né? Então, não é só se você sair da sua casa e ir lá correndo resolver isso, se você não tem preparo e não foi chamado. Mas, assim, com doações, né? Você sente o coraçãozinho quente, certo? Verificar naquilo que você pode ajudar, sabe?
Sabe uma coisa, desculpa, Djalma, mas pode uma falar. Coisa que eu acho que as pessoas poderiam investir o seu tempo de uma forma diferente. Quando eu estou nas redes sociais, então a gente tem percebido, né, aquela polarização, aquele clima de ódio foi transferido para essa questão, para essa tragédia, né? Então, às vezes, quando tem alguém lá fazendo e falando assim, ai, porque aqui é só gente fazendo, porque não der. É isso mesmo, né? E começa a briga política, um falando do outro, porque fulano não faz, porque fulano faz. As pessoas, elas podiam dedicar esse tempo para descobrir lá quem está fazendo e falar assim, isso aí, força, se sinta acolhido, o que, que você está precisando, quer conversar, né? Investir o tempo, porque, poxa, as pessoas passam tanto tempo nas redes sociais, então vamos incentivar essas campanhas, vamos divulgar essas campanhas. Outro dia eu vi uma digital influencer, que inclusive vende cursos caríssimos aí, por aí, que daí ela fala assim, resolvi me posicionar politicamente. Ô, minha filha, na hora errada, querida, não é hora.
Perdeu a chance, política. Né?
Deu a chance, cara, e perdeu os seguidores também. Fiquei bem feliz que ela perdeu os seguidores, porque é isso. Poxa vida, vamos dar voz para as coisas boas que estão acontecendo, para as campanhas. Né? Eu acho que a gente agora tem que juntar esforços para que as pessoas que estão precisando recebam as doações. É isso. E sem ficar dando pitaco e fazendo política no meio.
Exatamente, sabe?
Política, a hora de fazer política é na hora de votar. Na hora de votar, seja político. Aí tudo bem, agora não.
Exatamente. Então você olha, Marta. Uma das coisas que tem atrapalhado muito, que gera muita ansiedade nas pessoas, como eu falei, são as fake news, né? Eu acho que as pessoas também, em vez de ficar divulgando fake news, e a fake news, ela tem perceba sempre, assim, a fake news, ela tem sempre uma questão muito emocional, né? Ela sempre conta um segredo que ninguém sabe, que não passou em lugar nenhum, ela conta uma história que é escondida, que só você sabe, e que gera uma emoção pra você. Ou gera medo, ou gera raiva, ou gera culpa, ou gera tristeza, alguma coisa. Notícias que geram isso pra você, evite, sabe? E se você viu algum amiguinho, parente, tudo mais, queridos, de coração, que tá mandando fake news, denuncie.
Sim,
coloque, denuncie na gente. Não importa se é teu parente, se é teu irmão, seu pai, tua mãe, denuncie, sabe? Porque é o meio de nós pararmos com isso. Não adianta ficar discutindo com a pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela passa fake news, ela não sabe nem que é fake news e ela acredita naquela bobagem. Então, mas denuncie na gente para que cortem aquilo, que ela receba avisos da rede, sabe? Que aquilo ali é falso, né? Existe uma ajuda gigantesca. Acho que nunca tivemos um estado de calamidade tão profundo e nunca tivemos tanta ajuda, sabe? Do Brasil inteiro e de outros países também. Sabe? E não é.
Deixa eu só falar uma coisa. Desculpa, hoje eu tô bom pra interromper, que você não me vê.
Eu vou falando, Marta.
Não, mas é que daí eu vou pra emendar no que você está colocando. Isso. Muito importante também, a gente vai lançar essa campanha que a gente quer fazer, a gente quer estimular também a questão da doação consciente e responsável. O que é muito importante, não dá para descobrir um santo para cobrir o outro. O que está acontecendo? Por exemplo, protetoras animais aqui de Curitiba, e eu vi de São Paulo também, estão falando que os canis, que os abrigos não têm ração. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de doar para abrigos que doavam e estão encaminhando lá para o Rio Grande do Sul.
Exato.
Precisamos do Rio Grande do Sul, sim, muito, mas não deixe de fazer pelas protetoras locais ou pelas instituições que atendem pessoas, né, em vulnerabilidade, não deixem de ajudar, né? Ajudem também, isso é super importante.
Isso, sabe, essa doação consciente que a gente precisa ver para quase tudo, Marta.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.